o nosso temática, como nós anunciamos. Vamos falar a respeito da programação de Corpus Christi, que acontece quinta-feira é feriado religioso, quinta-feira. E o nosso bate-papo, a nossa entrevista, tem o apoio da doutora Roberta Jacobi, anestesiologista com atuação em medicina da dor, redução e controle das dores crônicas através de tratamento minimamente invasivo. Doutora Roberta Jacobi, telefone 999-126563. E doutor Guilherme Zanotto e doutora Juliana Zanotto, ginecologistas e obstetras, agende uma consulta através dos telefones 996-79-0804 ou 996-87-3252, doutor Guilherme Zanotto e doutora Juliana Zanotto, os nossos convidados nesta manhã de segunda-feira, o padre Cláudio, que é o pároco da Catedral Nossa Senhora da Oliveira, o frei Protásio, que é o pároco da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, e o padre Edmar Escopel, que é o pároco da Igreja Nossa Senhora da Glória. Deixa eu dar um bom dia coletivo aqui, não é? Bom dia aos senhores.
Bom dia
a todos os ouvintes da Rádio Fátima.
Bom dia coletivo, não é? O que que representa, o que que é realmente Corpus Christi? Quem fala?
Sim.
Edmar.
Sim. Corpus Christi é esta solenidade na qual a Igreja professa publicamente a sua fé na presença real de Cristo na Eucaristia. Então, por isso que ela se dá normalmente com uma celebração maior, por isso que nós fazemos sempre que é possível esta procissão com a Eucaristia pelas ruas da cidade, com a nossa devoção também aqui em muitos lugares, é marcado pelo enfeitar as ruas por onde faz-se passar essa procissão para expressar publicamente a nossa fé, que nós cremos que Jesus está verdadeiramente presente na espécie do pão e do vinho que foram consagrados na missa, na sua presença, que ele nos deixou como memorial da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição.
Bom, a origem da solenidade de Corpus Christi, não é? Ela remonta ao século XIII, na região de Liège, na Bélgica, não é? E essa é uma das situações. E qual é a diferença, perguntar para os senhores aqui, padre Cláudio, frei Protásio e o padre Edmar, né? Qual é a diferença real entre celebrarmos a Eucaristia na Quinta-feira Santa e celebrarmos o Corpus Christi, hein?
Tem uma relação. Na verdade, o fato que deu origem a Corpus Christi, ele tem assim um fato concreto que depois poderá ser lembrado, mas ao longo e com o passar do tempo, a Igreja veio crescendo e a intuição teológica e espiritual em torno do mistério pascal de Cristo, que se resume numa palavra, na Eucaristia, no fundo significa o profundo significado da presença de Cristo no mundo e o profundo significado da presença cristã no mundo. E a Eucaristia é um pouco síntese desta presença visível, concreta, com a força da partilha, da solidariedade, do serviço, do lava-pés, enfim.
Uma outra questão também, pode falar, padre Cláudio, por favor.
Não, é só complementando, é exatamente isso. Você fala da Quinta-feira Santa, é a instituição da Eucaristia. É quando Jesus reúne os 12 e se dá numa quinta-feira. O Corpus Christi sempre na quinta-feira retoma a Eucaristia, bebe deste primeiro amor, vamos dizer assim, fazer isto em memória de mim. Então o Corpus Christi remonta à Quinta-feira Santa, ele se perpetua agora em todas as celebrações e de uma forma muito solene e pública é no Corpus Christi, né? Presença real, afirmação, aquilo que os padres já falaram. É a presença real, é Jesus Cristo, é a única vez que se sai com o Santíssimo pelas ruas da cidade, né? Por isso que o padre Edmar falava, se ornamentam as ruas. Esse ornamentar as ruas também tem a sua base, vamos dizer assim, lá no Domingo de Ramos, quando com os ramos e com os mantos o povo prepara o caminho por onde passa, né, Jesus Cristo, filho de Davi, Osana nas alturas e assim por diante. Agora nós com os tapetes, com a serragem, com outros materiais, preparamos as ruas justamente para que esse novo rei novamente passe, para que o rei da glória novamente passe.
É por isso mesmo que eu queria perguntar já, por que a Igreja retira Jesus dos limites da Igreja e leva em procissão pelas ruas, não é?
Eu acho que aquilo que eu já comentava antes é essa dimensão de nós tornarmos pública essa nossa fé. É um ato de devoção. A Eucaristia que nós fazemos memória da sua instituição lá na quinta-feira, a Eucaristia que nós celebramos cotidianamente, de modo especial, a cada domingo, dia do Senhor. Nesse dia, os fiéis são convidados a recordar desta presença real de Cristo ali na Eucaristia, o Cristo que se entregou por nós, pela nossa salvação, e por toda essa movimentação que se dá ao redor desta procissão, que é talvez aquilo que marca de diferente esse dia, nós vamos recordando a nós, cristãos, católicos, a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, mas também mostrando para aquelas pessoas que estão ao nosso redor aquilo que nós acreditamos. E isso vai se demonstrando de modo especial nos diversos atos de devoção que se fazem. Acho que talvez o mais marcante é esse fato de enfeitar as ruas, é também essa procissão que nós fazemos.
E qual deve ser aqui, perguntar para os senhores aqui, estou com o padre, com o Frei Protásio, com o padre Cláudio, com o padre Edmar Escopel aqui. E qual deve ser a nossa postura interior ao vermos o Santíssimo Sacramento passar diante de nós durante a procissão, hein?
Bem, eu só vou começar dizendo que a procissão, a manifestação pública de Jesus na Eucaristia nos ajuda a entender o que deveria ser e o que deve ser a Eucaristia que celebramos em todos os domingos ou durante a semana, ou seja, ela tem uma continuidade na vida, ou seja, Cristo está presente na Eucaristia, mas também no cristão, na comunidade, na igreja, ele está presente na rua, na empresa, na escola, na casa, na família, na fábrica, enfim, essa presença iluminadora de Cristo no mundo.
O senhor padre Cláudio falava a respeito de que da quinta-feira, não é? E uma pergunta que surge, por que ela é sempre celebrada em uma quinta-feira, Corpus Christi, hein?
Retomando a quinta-feira santa, né? A instituição da Eucaristia. E ele se dá 60 dias depois da Páscoa, que também tem um significado profundo. Sempre 60 dias depois da Páscoa, né, acontece a solenidade do Corpus Christi. E eu queria retomar ainda isso que e dar continuidade disso que o Frei Protásio levanta, que eu acho que é muito importante. Você analisa, por exemplo, a procissão de Corpus Christi. Tem toda uma solenidade e o Corpus Christi anda à frente, o Santíssimo anda à frente na procissão do Corpus Christi e a comunidade segue esse caminho. Nós nos colocamos no caminho de Jesus. Ele é o caminho. Eu me ponho no caminho dele. E sempre que eu olho para o Santíssimo Sacramento, sempre que eu me ponho no caminho do Cristo Eucarístico, eu estou me comprometendo a ir adquirindo na minha vida os costumes dele. Quer dizer, não é só olhar para ele e adorar, olhar para ele e ter devoção. Não, eu olho para ele, eu caminho atrás dele e eu me comprometo em ir crescendo na vida adquirindo os costumes dele. Quer dizer, caminhar no Corpus Christi é dizer eu quero caminhar na vida adquirindo os costumes de Cristo Jesus. Quais são esses costumes? Então você agora olha ao longo dos evangelhos, que vão ficando claro quais são os costumes dele. Diante do caído, diante do machucado, diante do aleijado, diante do cego, diante do leproso, diante do que tem fome. Então, eu me ponho no caminho dele, me comprometo em adquirir os costumes dele, e com isso eu vou humanizando a vida e, consequentemente, tornando santa, me santificando e santificando a vida.
Bom, a procissão com o Santíssimo Sacramento, não é? É conforme o Código de Direito Canônico, um testemunho público de fé e adoração, razão pela qual muitas dioceses e paróquias, aqui em Vacaria acontece isso aí, mobilizam os fiéis, Frei Protásio, para enfeitar ruas com tapetes artísticos que se tornam, em si, expressões da fé popular e amor a Jesus Eucarístico. E nós teremos aqui em Vacaria mais uma vez aí a confecção de tapetes ao redor da Praça do Alto Figo. Cada paróquia 57 tapetes, é isso, não é?
Isso. São 171 tapetes, certo, que são feitos ali ao redor da praça, as três paróquias, com os seus diversos movimentos pastorais, grupos,
entidades.
E além desses, diretamente envolvidos na paróquia, nós temos diversas entidades que também se unem a nós nessa confecção dos tapetes na quinta-feira de manhã. Diversas escolas, entidades, grupos da sociedade civil também que se juntam às paróquias para fazer esse bonito trabalho ali ao entorno da praça.
Qual é a programação que nós teremos na quinta-feira, Felipe Tardi? Como é que vai ser isso aí, as três paróquias juntas trabalhando?
Assim, se tu me permite dizer pois que não. Já fizemos duas reuniões, na verdade são 25 tarefas ou responsabilidades que foram dando encaminhamento para que no dia 4, no caso no dia de Corpus Christi, tudo possa acontecer desde manhã cedo. Ou seja, já tivemos grupos que foram buscar a serragem, pintaram, enfim. Mas o trabalho mais assim concreto, e ele começa bem de madrugada. Ou seja, às 4:30 da manhã, tem uma equipe que vai fazer o traçado, né? Depois, às 6 horas da manhã, começa a montagem dos tapetes. Temos um momento também de espiritualidade, de oração, 6:30. E ali segue a manhã inteira. Veja bem, eu fiz a conta que, na média, cada tapete, são 3 pessoas envolvidas para montar o tapete. Isso significa que dá em torno de 500 pessoas envolvidas na montagem dos tapetes. Isso...
São mais de... eu acompanho, né? Eu acompanhei o ano passado. São mais de 3 pessoas, não é? Vem muita gente, né? Claro.
Sim. Mínimo, né? 3. Não, eu fiz uma média assim, para só ter noção de quantas pessoas vão estar envolvidas na confecção dos tapetes, com muita criatividade. Por quê? Porque já teve pessoa trabalhando a semana passada, fazendo os moldes, enfim, né? Acolhendo sugestões também, que vieram das entidades ou do próprio conselho. Então, e assim, aí sim, a partir das 14 horas, então, Padre Cláudio?
Sim, às 14 horas, em frente à catedral, a missa campal, né?
14 horas.
14 horas, e a gente já vai alertando para quem desejar carregar sua cadeira, trazer de casa a sua cadeira, a proteção para o sol. E nós imaginamos que teremos um dia bonito, né?
Sim.
E então, às 14 horas, a missa solene em frente à catedral, e logo após a missa, logo após a comunhão, né? É a procissão e, em seguida, a bênção do Santíssimo. É um momento de unidade das três paróquias, né? Um momento muito marcante, essa caminhada. Na cidade de Vacaria temos as três paróquias e as três caminham muito juntas. E o Corpus Christi, então, sela essa unidade, marca essa comunhão da igreja, vamos dizer assim, somos uma única igreja aqui dividida em três paróquias.
Importante realmente essa programação, não é? A partir de 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, começa a confecção de tapetes ao redor da Praça do Alto Figo. O pessoal começa a demarcar ali a partir das 5 horas da manhã. A gente já teve informações aí, a praça vai estar fechada a partir da meia-noite. Não haverá circulação de veículos a partir da meia-noite, 1 hora da madrugada, aí na área central da Praça do Alto Figo, tá? Porque a confecção de tapetes inicia às 5 horas da manhã e vai durante toda a manhã. Às 14 horas, missa em frente à catedral, união das três paróquias, não é? E logo após a procissão ao redor da Praça do Alto Figo, não é isso?
Exatamente, a procissão se dá ao redor, sai de frente à catedral, passa pela prefeitura, né, nessa rua e retorna para a conclusão, a bênção final em frente à catedral.
Qual é o recado final, Frei Protásio?
O convite, aliás, já foi estendido no sábado de tarde, através da juventude, que se posicionou em alguns pontos da cidade, entregando um folderzinho com a programação e convidando para este momento tão bonito. Eu sempre diria assim, ó, o corpo de Cristo, ele também se expressa na igreja, que é o corpo de Cristo. Então, este sinal de unidade, ele é fundamental, não é nada de extraordinário. É da nossa essência, e não só enquanto três paróquias, a gente vai olhar, na verdade, toda a igreja forma o corpo de Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo.
Frei Protásio, que é o pároco da Igreja Nossa Senhora de Fátima, Padre Edmar Escopel, que é o Parque da Igreja Nossa Senhora da Glória, um convite para que a comunidade da Paróquia da Glória participe da solenidade de Corpus Christi nessa quinta-feira.
Sim, acho que é reforçar esse convite, né, para que nós estejamos juntos. A comunidade já está bem envolvida na confecção dos tapetes, em todo também a preparação da liturgia. Tem pessoal das três paróquias estão envolvidos, pessoal dos cantos, leitores, os coroinhos, acólitos, os ministros, os diáconos, envolve toda a nossa comunidade nessa preparação, mas também todos os católicos, todos os cristãos aqui são convidados para estarem conosco celebrando a Eucaristia, na qual se manifesta essa nossa união ao entorno do Cristo.
Importante, então, pois não, Frei Protásio.
Não, só lembrar que nós não tocamos, tem um gesto concreto também só na coleta. Tu podia, sim, também completar, Cláudio?
Todos os anos se faz a coleta, se motiva essa coleta e se destina a uma das entidades que trabalha em questões humanitárias. Então, esse ano, nós estamos motivando muito para que a oferta que você dá nesse dia, e tem uma grande equipe que na hora do ofertório aí vai fazer a coleta, será destinada para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Então, é uma entidade da sociedade civil que tem um trabalho extraordinário e a igreja, então, optou nesse ano. Teve outros anos que foi para os renais crônicos, que foram para outras entidades, né? Esse ano, Liga Feminina de Combate ao Câncer. Acho que também faz bem que todos que vêm possam fazer a sua oferta. E a sua oferta tem um destino bonito, tem um destino santo.
Isso, todo ano a gente faz essa opção da coleta da missa, né, ser destinada a alguma instituição da sociedade civil. Então também nós manifestamos a nossa fé publicamente, mas aquilo que o padre Cláudio falava antes, a nossa fé, ela tem consequências na sociedade, ela implica no nosso jeito de agir, na nossa responsabilidade também por aquilo que acontece à nossa volta. E esse ato de nós fazermos a coleta nesse dia e destinarmos a diversas instituições da sociedade civil, hoje então, nesse ano então, a Liga Feminina, mostra também essa nossa responsabilidade, esse resultado da nossa fé também em meio à sociedade.
Padre Cláudio, um convite para que a comunidade da Catedral Nossa Senhora da Oliveira participe aí da solenidade, da programação do Corpus Christi nessa quinta-feira, que é feriado religioso.
Pois bem, olha, mais que feriado é dia santo, né? Santo. É dia de preceito. Nesse dia, não tem outra prioridade. Essa deve ser a nossa prioridade. Como católicos, nós nos reunimos em comunhão das três paróquias, em comunhão com a diocese e em comunhão com a igreja no mundo todo. O mundo celebra o Corpus Christi. Então, entremos nessa dinâmica de comunhão, não devemos abrir mão disso. Essa é a primeira prioridade. O convite já está sendo feito há muito tempo, e assim como o Corpus Christi também já começou há muito tempo. Né? Desde o nosso primeiro encontro, já começa a Corpus Christi, já começa toda essa dimensão, que na quinta-feira vai ser a coroação. Você não pode ficar em casa, você não deve ficar em casa. Com muita alegria, com motivação, com entusiasmo, vamos dar as razões da nossa fé.
Ok, eu só tenho a agradecer aqui ao padre Cláudio, que é o pároco da Catedral Nossa Senhora da Oliveira, ao padre Edmar Escopel, que é o pároco da Igreja da Glória, ao Frei Protásio, que é o pároco da Igreja de Fátima, aqui a presença aqui nos estúdios da tua, da nossa Rádio Fátima, trazendo todos os detalhes a respeito do feriado santo. Quinta-feira, Corpus Christi, quinta-feira é Corpus Christi, minha gente. E nós teremos aí a confecção de tapetes a partir das 5 horas da manhã, ao redor da Praça do Outro Filho. Às 14 horas, a missa em frente à Catedral Nossa Senhora da Oliveira. Leva sua cadeira, leva seu banquinho para você sentar lá. E após a procissão. Então, a união das três paróquias, minha gente, e a coleta da oferta esse ano vai ser destinada para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Obrigado pela presença dos senhores aqui. Nos encontramos na quinta-feira, lá na Praça do Outro Filho, por ocasião da solenidade de Corpus Christi.